Gostava de vos perguntar se vocês têm alguma ideia do que é a Assembleia da República. Ou seja, a Assembleia da República tem uma noção prevista na Constituição, mas assim, em termos gerais, se vos surge assim alguma coisa do que é a Assembleia da República? Não enquanto entidade empregadora, enquanto órgão de soberania. Alguém quer dizer alguma coisa? Não. Parlamento. Ora bem. Funções legislativas, funções de fiscalização, mas representa todos os cidadãos. É bom. Porque é exatamente isso que diz o artigo 147 da Constituição. A Assembleia da República é a Assembleia representativa de todos os cidadãos portugueses. Dito isto.
Antes de mais, boa tarde. Eu hoje estou com uma voz um bocadinho anasalada, portanto tentarei falar como uma pessoa normal. Mas, enfim, se não perceberem alguma
Sem
coisa, por
promessas.
favor, sem promessas, e se não perceberem alguma coisa, por favor, interrompam-me. Antes de mais, bem-vindos à Assembleia. Que tenham muito sucesso e que encontrem também a vossa realização profissional aqui. Ora, a colega já nos deu algumas noções daquilo que efetivamente é a Assembleia da República. Temos de começar esta apresentação pelo início, porque é assim que tudo começa. A Assembleia da República é um órgão de soberania, como vocês provavelmente sabem. É autónomo, ou seja, não depende de nenhum outro órgão. É permanente, mesmo em tempos de dissolução, continuam a ocorrer trabalhos, nomeadamente reuniões interparlamentares. A Assembleia continua a participar nessas mesmas reuniões. É unicameral, diferentemente do que acontecia na Primeira República, em que o Parlamento tinha duas câmaras de deputados, e é um órgão colegial, porque é onde estão vários deputados. Função primordial, como também já se disse aqui hoje, é a da representação dos cidadãos, mas representação não significa que receba ordens dos cidadãos. A Assembleia e os deputados são autónomos. É base de formação do Executivo, porque é daqui dos deputados da Assembleia que saem os membros para o Executivo, e é perante a Assembleia que o Governo tem de responder. É o principal fórum de debate político, porque é aqui que se trocam, enfim, todas as principais ideias políticas. Nós temos aqui um vídeo para vocês que gostaríamos de passar. Foi um vídeo feito pelo canal de comunicação. Não sei se podemos ter aqui ajuda para passar o vídeo.
Como funciona a Assembleia da República? Comecemos pela designação correta. Será Parlamento, Palácio de São Bento ou Assembleia da República?
O nome oficial do Parlamento Português é Assembleia da República. Mas como o edifício onde está instalado tem o nome do Palácio de São Bento, as três designações são válidas.
Então o Parlamento só pode reunir no Palácio de São Bento?
Não. O Palácio de São Bento é a sede da Assembleia da República, mas os trabalhos parlamentares podem decorrer noutros locais. Por exemplo, há mais de 100 anos, em maio de 1915, o governo era liderado pelo ditador Pimenta de Castro, que mandou fechar o palácio para impedir uma reunião do Parlamento. Os parlamentares, indignados, dirigiram-se para o Palácio da Mitra, nos arredores de Lisboa, e reuniram lá. Já em 2022, a Comissão da Agricultura realizou uma reunião em Santarém, quando visitou a Feira Nacional da Agricultura. Próxima pergunta.
Os deputados são eleitos por uma legislatura, mas também há sessões legislativas. Qual é a diferença entre legislatura e sessão legislativa?
Legislatura é o período pelo qual os deputados são eleitos, que habitualmente é de 4 anos. Sessão legislativa é o nome que se dá a cada um desses 4 anos. Portanto, numa legislatura temos 4 sessões legislativas. Mais vídeos em parlamento.pt.
Não sei se já tinham visto este vídeo ou não. A Assembleia tem alguns vídeos explicativos destes, que, enfim, de uma forma muito, muito clara, como puderam ver, explica alguns dos temas que todos deveriam de conhecer. Portanto, fica aqui uma dica, depois, quando estiverem a estudar para o vosso teste, ver alguns destes vídeos, porque podem ser bastante úteis. Portanto, retomando então aqui os nossos trabalhos, a Assembleia da República tem uma estrutura bipartida. De um lado temos a dimensão política, de onde estão os deputados, e do outro lado uma parte administrativa, de onde estão os funcionários. O corpo de funcionários da Assembleia tem uma consagração própria na Constituição da República Portuguesa. O que é que isto significa? Significa que a própria Constituição diz expressamente que a Assembleia tem um corpo permanente de funcionários técnicos e administrativos. Ou seja, há uma consagração expressa vossa e nossa, de todos os funcionários parlamentares. Quanto aos deputados, os deputados são os titulares deste órgão de soberania, representam todo o país e não apenas os círculos que os elegem, representam, portanto, todos os cidadãos e, atualmente, a Assembleia é composta por 230 deputados. Este número não é fixado pela Constituição, a Constituição dá-nos uma margem, o número de deputados da Assembleia pode variar entre os 180 e os 230, neste momento temos o número máximo de deputados que a Constituição assim permite. Os deputados são eleitos pelos círculos eleitorais, segundo um sistema de representação proporcional. O início do mandato da Assembleia inicia-se a legislatura com a primeira reunião plenária após as eleições e termina a legislatura na primeira reunião após as eleições subsequentes. Certamente se recordarão de em tempos terem ouvido falar da tripartição de poderes, poder legislativo, executivo, judicial. Ora, em Portugal, o poder legislativo caberá a quem? À Assembleia da República. O poder judicial e o poder executivo? Ao governo e, em parte, ao Presidente da República, mas, sobretudo, ao governo. Falava-se, Montesquieu, na altura da separação de poderes. Dizia-se que a transição entre o Estado absolutista e o Estado liberal se caracterizava precisamente por esta tripartição de poderes para que o poder não ficasse todo concentrado numa mesma pessoa. Agora, a questão é saber se isto é mesmo assim. Será que os poderes são mesmo separados? Será que estão mesmo tripartidos? Ou será que eles dependem de alguma forma uns dos outros e se limitam uns aos outros? Este princípio da separação de poderes está consagrado no artigo 111 da nossa Constituição, que fala sobre a separação e interdependência destes poderes. O que é que isto significa? Significa que os poderes não são fechados em si próprios. Através deste esquema podem ver as relações entre os vários órgãos de soberania. Como podem ver, por exemplo, o Parlamento dá posse ao Presidente da República e autoriza certos atos do Presidente da República, como vamos ver, a autorização para a saída do país. Quando o Presidente da República tem de se deslocar a um país estrangeiro, primeiro essa deslocação é autorizada pela Assembleia da República. Por sua vez, o Presidente da República pode vetar os decretos da Assembleia. O Parlamento fiscaliza o Governo. O Presidente da Assembleia da República é responsável pela nomeação e demissão do Governo. Portanto, como podem ver, não há uma verdadeira separação de poderes. Os poderes estão interligados. Interdependência de poderes é cooperação e não subordinação. Todos estes três órgãos de soberania, quatro, na verdade, Tribunais, Presidente da República, Governo e Parlamento, estão ao mesmo nível, nenhum se sobrepõe ao outro, mas eles não são fechados, dependem todos uns dos outros. Quanto ao funcionamento, como já puderam ver no vídeo, o Parlamento funciona por legislaturas, a legislatura tem, em regra, a duração de 4 anos, cada um desses anos é designado por sessão legislativa, ou seja, uma sessão legislativa tem a duração de 1 ano e inicia-se no dia 15 de setembro do ano subsequente. O que é que isto significa? Significa que a sessão legislativa anterior há de acabar no dia 14 de setembro. No dia 14 de setembro é o último dia de uma sessão legislativa, dia 15 inicia a sessão legislativa seguinte. O período normal de funcionamento da Assembleia decorre, portanto, de 15 de setembro a 15 de junho. Em 15 de junho, normalmente, os trabalhos suspendem-se em virtude das férias de verão. No entanto, ainda assim, podem haver trabalhos parlamentares durante estas pausas. Agora, para eu descansar e para tentar dinamizar aqui um bocadinho esta apresentação, porque certamente eu sei que vocês gostam de falar destes temas depois da hora de almoço, normalmente é sempre a melhor altura para falar sobre estes temas leves, sempre muito leves. Pergunto-vos, Se uma legislatura tem 4 anos, se um ano da legislatura é igual a uma sessão legislativa, e se cada sessão legislativa inicia a 15 de setembro, agora, quando é que inicia, isto estão vocês a pensar, quando é que inicia a segunda sessão legislativa da legislatura que vai começar em breve, esperemos todos nós, que será a 16ª. Agora, por favor, tirem os vossos telemóveis, que certamente terão bem perto de vocês, e tentem digitalizar o QR Code que está aqui na imagem. Esperemos que consigam.
Onde é que eles vão fazer isso? Onde é que eles é que vão?
Tá? Conseguem? Vai aparecer uma votação. 3 opções de resposta. Votem na resposta que vocês acharem estar correta. Eu não consigo mostrar o resultado porque o computador, enfim, precisava de iniciar sessão no computador que está a passar a apresentação. Neste momento temos 19 respostas.
Temos 20.
Ah, é uma resposta partilhada. Ok. Não sei se falta alguém a responder. Se é preciso aguardar mais 10 segundos, talvez.
Alguém quer responder verbalmente, sem ser através do QR Code?
Eu acho que vai ter início a 15 de setembro de 2025, visto que a legislatura anterior foi interrompida, esta primeira sessão legislativa vai-se prolongar durante mais tempo. Mas nós vamos
ver. Vamos ver. Ora, dos resultados que nós obtivemos, posso dizer que 20 pessoas responderam dia 15 de setembro de 2025. Portanto, vai de encontro àquilo que estava a dizer, correto? Pronto. Então, vamos lá ver. Temos aqui um esquema daquilo que será o nosso calendário desta sessão, desta próxima legislatura. A primeira sessão legislativa, quando é que vai começar? Depois das eleições, certamente. Não sabemos, neste momento. Apontamos, exatamente. Mas quando é que podemos dizer que, a partir de agora, começa? A primeira reunião. A primeira sessão legislativa inicia com a primeira reunião plenária que existir após as eleições. É o que nos diz o artigo 153 da Constituição. Portanto, a primeira sessão legislativa começará em breve, agora em abril, provavelmente, quando se realizar a primeira reunião, e quando é que vai terminar? 14 de setembro de 2025, exatamente. O que significa? Exatamente. Precisamente porque a sessão legislativa começa no dia 15 de dezembro, mas tem a duração de um ano. O que significa que a primeira sessão legislativa, à semelhança do que aconteceu nesta última legislatura, terá a duração de quase ano e meio.
Portanto, será... Só dizer, para não confundirem, porque parece-me que está a haver aí alguma confusão entre o período normal de funcionamento da Assembleia da República e a duração das sessões legislativas. O período normal de funcionamento é que é de junho a setembro, ou melhor, é... Exatamente, até junho e depois inicia-se em setembro. A sessão legislativa vai até ao dia antes de começar a subsequente. Não confundam isto, pode ser uma boa pergunta para teste. Portanto, não sei. Estas perguntas em que há possíveis confusões são sempre boas perguntas para teste. Portanto, São coisas diferentes, só para chamar a atenção.
Portanto, o que significa que a segunda sessão começa no dia 15 de setembro de 2025, como a grande maioria ou quase a totalidade de vocês indicou. A terceira sessão, 15 de setembro de 26, e a quarta sessão, 15 de setembro de 27. O que é que isto significa? Significa que a 16ª legislatura, que é a legislatura que vai começar agora, terá o seu funcionamento entre os anos 2024 e 2028. Quanto ao calendário de festas, vocês, sei que já falaram disto duas vezes hoje, portanto já estão mais do que habilitados para saber isto. O que eu pergunto é, podem haver trabalhos sem ser nestes dias e sem ser nestes horários, manhã e tarde? Por exemplo, ao sábado? Domingo pode? E podem haver reuniões pós-plenário, depois do plenário?
Sim.
É isso mesmo. As comissões podem reunir depois do plenário, à quarta, quinta e sexta-feira, e podem também haver trabalhos ao sábado e ao domingo, desde que o Presidente da Assembleia assim o autorize.
Tal como nós, no nosso caso dos funcionários parlamentares, também podemos ter de trabalhar ao sábado e ao domingo, mas sempre, e ao feriado, sempre mediante autorização do Secretário-Geral, no nosso caso.
Em princípio, os deputados não trabalham sozinhos, nós temos que estar cá. Sim. Para os assessorar naquilo que for mais, enfim, conveniente. Quanto às competências da Assembleia, a Assembleia tem competência legislativa, porquê? Porque é o órgão legislativo por excelência. O que é que isto significa? Significa que pode legislar sobre todas as matérias, exceto as que digam respeito à organização e funcionamento do Governo. Portanto, o Governo criará as regras que aplicará na sua própria casa, a Assembleia da República não tem nada a ver com isso. Quanto ao demais, a Assembleia da República legisla e tem capacidade e competências para isso. Tem também a competência da fiscalização política, como a Assembleia da República emana as leis, ela tem de fiscalizar como é que essas mesmas leis estão a ser executadas, e executadas porque o Governo tem o poder executivo, pelo Governo. E é isso que é essa também uma das outras competências da Assembleia da República, vigiar pelo cumprimento da Constituição e das leis. A Assembleia tem também competências em relação a outros órgãos, como, por exemplo, o Presidente da República, autoriza as deslocações ao estrangeiro. A declaração de Estado de Sítio e de Estado de Emergência, também, antes de ser declarada pelo Presidente da República, tem de ser primeiro votada pela Assembleia da República. Portanto, isto é daquelas matérias que nos pareciam muito teóricas, mas que, com a pandemia, percebemos que, enfim, que esta teoria também tem uma aplicação prática. Aprova, a Assembleia da República é responsável por aprovar o programa de governo. Se não for aprovado o programa de governo, o governo cai. Aprova os estatutos políticos e administrativos e as leis eleitorais das regiões autónomas e elege, por exemplo, 7 vogais para o Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e Conselho Superior do Ministério Público. Portanto, competências muito transversais.
E estas competências são exercidas pela Assembleia da República através de uma variedade de atos, não apenas leis, propriamente ditas, de um processo legislativo parlamentar, mas também de outros atos. E dentro destes atos, falando do artigo 166 da Constituição, temos a lei constitucional, que é reservada para as revisões da Constituição. A Assembleia da República pode rever a Constituição sob determinadas circunstâncias. Mais à frente falamos se calhar um bocadinho mais sobre isto, mais detalhadamente, não muito, mas mais um bocadinho. Mas pronto, as revisões da Constituição, quando aprovadas, dão origem a leis constitucionais. É um tipo de ato próprio da Assembleia, que só a Assembleia pode praticar. Depois temos também leis orgânicas, que são leis aprovadas em matérias específicas que a própria Constituição determina, em que a própria Constituição determina que a sua forma tem de ser uma forma específica, uma lei orgânica. Exemplos de matérias: atos eleitorais, regime dos referendos, nacionalidade, regime do sistema de informações e segredo do Estado e outras. Há certos atos que têm mesmo de ser aprovados através de um processo legislativo específico e que dão origem a leis orgânicas. Depois temos as leis, que é a maioria dos atos aprovados pelo Parlamento. E já agora, uma coisa que eu também gostava que ficasse clara, não é só a Assembleia da República em Portugal, temos a separação entre os órgãos de soberania, mas não é só o Parlamento, a Assembleia da República, que tem competência legislativa. Entre nós, o Governo também tem competência legislativa. E em certos domínios, penso que já teriam esta ideia, através dos decretos-lei, leis do governo, em certas matérias, que são até bastante vastas, o governo tem uma competência legislativa concorrente com a da Assembleia. Portanto, entre nós, o governo tem competência legislativa, tem um poder legislativo também normal, embora a Assembleia seja o órgão legislativo por excelência. Porquê? Porque há certas matérias em que só mesmo a Assembleia pode aprovar leis e o governo não pode. Portanto, leis são a maioria dos atos legislativos aprovados pela Assembleia. Depois temos as moções, por exemplo, as moções de confiança e de censura, de que vocês já devem ter ouvido falar, nomeadamente quando é debatido o programa do governo, a Assembleia aprova uma moção de confiança dizendo ao governo que lhe dá confiança para avançar com aquele programa, e a consequência da sua não aprovação é a demissão do governo. Portanto, entre nós, estas moções têm bastante importância e relevância prática. Mais à frente vamos falar um bocadinho mais sobre elas. E depois temos as resoluções, que no fundo são os atos. As resoluções são atos de que a nossa Constituição fala como atos residuais. Ou seja, basicamente a nossa Constituição diz que tudo aquilo que não forem... todos os atos da Assembleia que não tiverem uma forma específica definida na Constituição, ou seja, se quiserem, tudo aquilo que não seja lei constitucional, lei orgânica, lei ou moção, assumirá a forma de resolução. E, portanto, é no fundo uma figura residual onde nós colocamos todos aqueles atos da Assembleia que têm, obviamente, um enquadramento legal ou constitucional expresso, mas que não têm uma forma definida. Portanto, a resolução são os demais atos da Assembleia, podemos dizer assim. Agora, especificamente, relativamente às leis, portanto, ao procedimento legislativo parlamentar, temos a competência legislativa da Assembleia que se exerce em três domínios. Temos, em primeiro lugar, um domínio absolutamente reservado, que é o domínio da reserva absoluta de competência legislativa, obviamente consagrados na Constituição, os três, que são matérias em que só a Assembleia da República pode legislar. Depois temos outra área, outro domínio, que é a área de reserva relativa de competência legislativa da Assembleia, que é aquela área em que só a Assembleia da República pode legislar, a não ser que autorize expressamente o Governo a também legislar nessas áreas. Isto são... Eu já esclareço melhor. Já estou a ver aí umas caras de estranheza. Eu já digo isto de outra forma. Mas pronto, e uma terceira área, que é a área de uma área concorrencial em que ambos, tanto o Governo como a Assembleia, podem legislar. Portanto, é uma área aberta aos órgãos com competência legislativa. Esclarecendo isto melhor, nós temos então três domínios, três grandes domínios na Constituição. Um domínio absoluto, um domínio relativo e um domínio concorrencial. Concorrencial são aquelas matérias mais genéricas, em que tanto o Governo como a Assembleia, o Governo pode aprovar decretos-leis, a Assembleia pode aprovar leis e nenhum nem o outro têm, para a aprovação destes atos, de pedir qualquer tipo de colaboração ao outro órgão. Portanto, ambos podem aprovar. O Governo, na sua atividade normal de condução da política geral do país, pode aprovar decretos-leis, pode legislar. E a Assembleia da República, igualmente. A Assembleia da República pode sempre legislar. Mas pronto, neste caso, aqui a grande especialidade é que o Governo também pode e não precisa dizer nada. Não precisa de nenhuma autorização ou de nenhum ato específico da Assembleia para o efeito. Depois temos a área de reserva relativa, em que o Governo pode legislar, mas não pode assim só por si. Tem de pedir uma autorização à Assembleia da República, que significa que o Governo tem que, junto da Assembleia da República, iniciar um processo em que é o processo de autorização legislativa, em que pede à Assembleia especificamente para lhe dar autorização para ele legislar sobre aquela área. E neste caso, o que é que acontece? O Governo deve, quando inicia junto da Assembleia este processo, deve entregar um projeto do diploma que quer aprovar. Portanto, basicamente, a Assembleia está aqui, o que eu quero aprovar é isto, dás-me autorização ou não me dás autorização. Isto é o domínio da reserva relativa. Relativa porquê? Porque o governo pode, mas só com autorização. E depois temos uma reserva absoluta. Absoluta porque só a Assembleia é que pode aprovar leis sobre esta matéria. Querem-me dizer algum exemplo, alguma coisa que se lembrem? Se calhar vou fazer ao contrário, vou-vos perguntar eu. Ora bem, então. O que é que me dizem das eleições dos titulares dos órgãos de soberania? Imaginem que agora o governo quer aprovar uma lei eleitoral para a Assembleia Legislativa da Madeira, do Governo Regional da Madeira. A lei eleitoral, ou seja, é uma lei eleitoral, tem noção do que é uma lei eleitoral, portanto, uma lei que vai dizer em que moldes, em que termos, quais as condições, em que podem ser eleitos os deputados do Governo Regional da Assembleia Legislativa do Governo Regional da Madeira. Quem é que pode aprovar esta lei? Exatamente, exatamente. Isto é um caso, isto se calhar não foi o melhor exemplo, estou-me a lembrar porquê, porque já tinha percebido, não já? Porque isto é um caso ainda mais especial, ou seja, isto é um caso, como o Leonardo disse, em que se calhar vos pedi para esquecerem este exemplo, porque este exemplo tem uma especificidade e eu se calhar agora só vos vou confundir, porque como entre nós temos duas regiões autónomas e em muitas áreas a iniciativa legislativa tem de partir das regiões autónomas, das Assembleias Legislativas das regiões autónomas. Não pode ser qualquer... Ou seja, Foz aqui é uma especialidade. Portanto, faz de conta que eu não dei este exemplo. Vou-vos perguntar outro exemplo. A Lei de Bases da Saúde. Ok. Lei de Bases da Saúde. Muito bem. Vamos aqui ver. E a Defesa Nacional? Ah, eu não consigo mostrar. Pois, eu ia fazer uma coisa, ia-vos mostrar no meu computador, mas é que está... Pois, pronto, então eu ia-vos mostrar a lista da reserva absoluta, porque não são muitas matérias e são matérias que nós à partida identificamos logo como sendo matérias relevantes, ou seja, são matérias de interesse nacional específico. Eu não vos consigo mostrar, mas... Base do sistema de ensino é uma das matérias que aparece no elenco, que não é muito grande. O artigo é o 164 da Constituição, podem anotar porque é importante. 164 é a reserva absoluta, ou seja, matérias sobre as quais só a Assembleia da República pode legislar. Base do sistema de ensino é uma das matérias que está aqui incluída. Por exemplo, associações e partidos políticos, outra das matérias em que só a Assembleia da República pode legislar. Como é que o Governo, querendo legislar sobre alguma destas matérias, pode fazer alguma coisa? O que é que o Governo pode fazer? O que é que... Não, isso é nas matérias de reserva relativa. Na reserva absoluta, o Governo não pode legislar. Portanto, e já agora aproveito para vos dizer que a reserva relativa de competência legislativa é o artigo seguinte, é o 165. Isto pode ser útil para vocês porque são artigos da Constituição que não são muito técnicos, ou seja, olhando para eles, eu gostava de poder mostrar, mas vocês depois vão ver, olhando para eles, uma pessoa identifica logo a importância da matéria, e principalmente no 164. Mas não, neste caso, o Governo, querendo legislar sobre alguma das matérias de reserva absoluta da Assembleia, de reserva de competência absoluta, da Assembleia da República, o que pode fazer é apresentar uma proposta de lei junto da Assembleia da República e dar início assim a um processo legislativo parlamentar, que vai dar origem a uma lei da Assembleia da República, não a um decreto-lei do Governo, mas a iniciativa foi do Governo. Pronto, tem alguma questão sobre isto ou consegui esclarecer os três domínios? Tem alguma questão? Não. Deixem-me aqui voltar. Dentro do processo legislativo temos, dentro do processo legislativo parlamentar, temos o processo legislativo comum, que é o processo legislativo que seguem a maioria das leis, e depois temos alguns processos legislativos especiais, em razão da especificidade de certas matérias. Mesmo estes processos legislativos especiais, no fundo, seguem a tramitação base do processo legislativo comum, que é esta, e só nos casos em que se justifique algum desvio a este processo base é que podemos ter algumas especificidades, digamos assim. Mas pronto, o que eu vos quero deixar claro agora com isto é que temos um processo legislativo comum que segue esta tramitação, da qual já vos vou falar a seguir, e depois temos alguns processos legislativos especiais, que também vou falar a seguir, que em razão da matéria podem ter algumas especificidades relativamente a isto. No entanto, não são grandes especificidades. Ou seja, este processo legislativo base, vocês podem fixá-lo como o processo legislativo comum, regra, que seguem quase todos os atos do Parlamento, a maioria das leis do Parlamento. Ok, então. Este é o processo legislativo comum, inicia-se sempre com uma iniciativa legislativa, por exemplo, do Governo, no caso, no exemplo que dei há pouco, pode ser a iniciativa legislativa do Governo, ou pode ser de deputados, ou pode ser de 20 mil cidadãos eleitores. São estas as entidades que podem exercer a iniciativa legislativa. No caso dos projetos de lei, deputados, grupos parlamentares ou 20 mil cidadãos eleitores, ou, no caso das propostas de lei, o Governo ou as Assembleias Legislativas Regionais. Reparem que a nomenclatura é diferente. Projetos de lei, sempre que sejam deputados, grupos parlamentares ou cidadãos eleitores a dar início a este processo legislativo, ou seja, a terem a iniciativa legislativa, chama-se projeto de lei. Esta iniciativa chama-se projeto de lei, e quando seja o Governo ou as Assembleias Legislativas Regionais a exercerem a iniciativa legislativa, o seu nome é proposta de lei. É nisto que se distinguem. Iniciado este processo com a iniciativa legislativa, o processo é admitido, a iniciativa legislativa é admitida por quem? Quem é que tem competência para admitir uma iniciativa que entra na Assembleia? O Presidente da Assembleia da República, exatamente. A mesa depois anuncia a admissão. O Presidente da Assembleia da República admite e anuncia logo a baixa à Comissão. O que é que a Comissão vai fazer? A Comissão competente. Sabem o que são as comissões parlamentares competentes? Exatamente. A Assembleia da República tem algumas comissões parlamentares permanentes que se distinguem umas das outras em razão da matéria, ou seja, temos a Comissão de Defesa Nacional, a Comissão da Saúde, e, portanto, todas elas analisam as diferentes iniciativas em função da matéria. Portanto, o Presidente, quando admite, anuncia logo a baixa a Comissão Parlamentar é que aquela iniciativa vai baixar, por exemplo, uma lei sobre saúde, entra na mesa, o Presidente admite e baixa à Comissão de Saúde. E é a Comissão de Saúde e os deputados que pertencem a essa Comissão de Saúde que vão discutir aquela iniciativa, que vão fazer, neste caso, uma primeira apreciação na generalidade, ali o terceiro quadradinho, uma primeira apreciação na generalidade sobre aquela iniciativa. Depois de feita esta primeira apreciação na generalidade, a iniciativa vai subir a plenário. Depois vamos falar disto mais pormenorizadamente, porque depois cada uma destas fases, isto são as fases, as grandes fases do procedimento legislativo. Cada uma delas depois tem várias coisas, como vocês vão perceber quando estiverem a trabalhar na prática, no dia-a-dia. Mas pronto, disto de uma forma simplista. Depois desta primeira apreciação na generalidade, a iniciativa vai subir a plenário para a discussão, o debate e a votação na generalidade. E aqui temos uma primeira votação no plenário que vai incidir sobre o global daquela iniciativa. Os deputados em plenário debatem e votam. Se a iniciativa for aprovada, volta a baixar à comissão competente para uma discussão e votação na especialidade, que é o segundo momento de votação que vamos ter, e que vai incidir sobre a iniciativa, entre aspas, esmiuçada, ou seja, em vez de ser sobre o global, sobre o texto base, sobre os princípios daquela iniciativa, vai ser uma apreciação, uma discussão mais pormenorizada. É a discussão na especialidade em comissão, vai ser votada, a votação também é feita com este pormenor, se for aprovada, sobe outra vez a plenário para uma votação final, que se chama votação final global. E aí sim é o último juízo que a Assembleia da República tem, que o plenário tem neste caso, sobre aquela iniciativa. Sendo aprovada, vai a redação final, que é um olhar final sobre o texto da iniciativa para aperfeiçoamento do texto. Portanto, olha, são os serviços que fazem isto, são os serviços e depois quem é competente para fixar a redação final é a comissão. Mas pronto, no fundo é um olhar sobre o texto da iniciativa para aperfeiçoar, para colocar o texto conforme as regras de logística, antes de ele ir para a assinatura do Presidente da República e depois para a promulgação pelo Presidente da República. Finalizado o texto, aperfeiçoado o texto, dá origem a um decreto da Assembleia da República que vai ser promulgado, tudo correndo bem, porque ele também pode vetar, mas tudo correndo bem, vai ser promulgado pelo Presidente da República. Depois disto vai a referenda do Primeiro-Ministro, que no fundo é uma assinatura do Primeiro-Ministro, e finalmente vai ser publicada em Diário da República. E é desta publicação em Diário da República que depois depende o início de vigência da lei. Portanto, a lei só entra em vigor, nunca pode entrar em vigor antes de concluído o processo legislativo parlamentar, ou seja, nunca pode entrar em vigor antes de ser publicada em Diário da República. Depois pode ser mais à frente, menos dias após a publicação, mais dias após a publicação, mas a vigência depende sempre, o início de vigência depende sempre da publicação em Diário da República.
Há dias perguntava-me, uma lei tem de passar sempre por todas estas fases?
É uma lei tem de passar sempre por todas estas fases.
E a lei, ou o projeto, a iniciativa, pode morrer em cada uma destas fases? Ou seja, cada uma destas fases é determinante? Há dias perguntavam-me isto. Ou seja, se ela não for apreciada na generalidade, fica Sim. por ali ou ainda assim pode continuar?
Se ela não for apreciada na generalidade... Não. O que pode acontecer aqui é... em certos processos podemos saltar, por exemplo, na discussão e votação na generalidade, um deputado ou um grupo de deputados podem pedir a baixa à comissão sem votação na generalidade. É isso que estás a referir? A baixa sem votação?
E a ideia de que, portanto, neste processo normal, há três votações. Generalidade, especialidade, votação final global.
Mas são sempre obrigatórias.
São sempre obrigatórias. Sim. Ou seja, elas têm de passar sempre por estas fases. Às vezes as fases são separadas, têm momentos distintos. Há situações em que a votação pode ser feita globalmente. Sim. Numa só votação pode ser votada Sim. generalidade, especialidade, votação final global.
Sim.
Num só momento. Mas para que a iniciativa possa vir a ser lei... ela tem de ser aprovada nestas três votações.
Sim, sim, isso é obrigatório. Aquilo que pode acontecer às vezes é, por exemplo, no início deste processo, portanto, na apreciação da generalidade, muitas vezes os deputados estão a olhar para aquela lei numa primeira vez, ou seja, estão a olhar para aquela lei uma primeira vez e ainda não têm bem o seu sentido de voto definido, não sabem bem ainda se vão votar a favor, se vão votar contra. E, portanto, podem precisar de mais tempo, o que significa que nesta ali na discussão e votação na generalidade, naquele quarto quadradinho, esta votação na generalidade, alguns deputados podem ainda não se sentir preparados para votar, podem precisar de mais tempo, podem querer que a iniciativa seja ainda mais discutida antes de ser votada esta primeira vez. Porquê? Porque muitas vezes se for, podem correr o risco de, sendo a iniciativa votada logo ali, pode chumbar logo na generalidade e depois o processo legislativo termina. Porque se uma lei for chumbada na generalidade, o processo legislativo morre ali. Portanto, morre em qualquer uma destas fases, não sendo aprovado.
Nesse caso,
sim.
Acabou de referir, volta à comissão.
Exatamente, era isso que eu ia dizer. Quando isto acontece, o que os deputados podem pedir é aquilo que nós chamamos baixa sem votação ou reapreciação pela Comissão Parlamentar Competente, que é chegada à fase da discussão na generalidade, os deputados pedem que a iniciativa baixe sem votação. E, portanto, a iniciativa não é votada ali, baixa, portanto, passa logo para a fase seguinte da discussão e votação na especialidade, é discutida na especialidade e depois, quando volta para a votação final global, portanto, ali já numa fase final, o que vai acontecer é que, como ela ainda não foi votada na generalidade, vai ser votada em plenário nas três fases. Sendo que há aqui uma especialidade relativamente à votação inicial na comissão, mas acho que não vale a pena agora estar a complicar. Mas pronto, é isso que pode acontecer. Quer dizer mais alguma coisa? Agora, a Rita vai falar um bocadinho mais sobre aqui a questão dos cidadãos eleitores, porque acredito que isto para vocês também não seja óbvio. Não sei se sabem, eu tenho ideia que esta questão das iniciativas legislativas de cidadãos é uma coisa que foi mais mediatizada agora recentemente, ou seja, é uma coisa relativamente nova. Toda a gente já ouviu falar das petições que entram na Assembleia da República, provavelmente até foram já subscritores de alguma petição, eu já fui, e que são coisas que circulam entre as pessoas e as pessoas assinam, mas as petições não dão origem a leis. E aqui há a possibilidade de cidadãos, como nós, darmos entrada na Assembleia da República de um processo que pode dar origem a uma lei.
E a primeira distinção a fazer é precisamente essa, é distinguir. Nós há bocadinho vimos quem é que poderia ter competência para aprovar, que era o Governo ou a Assembleia, e a Lia deu alguns exemplos. Aqui o que estamos a ver é a iniciativa para apresentar um projeto que poderá ou não vir a dar origem a uma lei. Por exemplo, a Assembleia da República, quanto às leis, só a Assembleia é que pode aprovar o processo que tramita aqui dentro. No entanto, aquele diploma, aquela lei, pode ter tido origem num grupo parlamentar, deputado, governo, assembleias legislativas regionais ou através de cidadãos. Porque cada um destes órgãos, ou dos cidadãos, no caso dos cidadãos, tem competência e tem legitimidade para apresentar à Assembleia da República um projeto e dizer: Assembleia da República, por favor, legisle sobre esta matéria nestes termos, termos esses que depois vão ser apreciados e poderão ser alterados pela Assembleia. No caso dos cidadãos, a Constituição prevê esta possibilidade. A Assembleia, enquanto órgão representante de todos os cidadãos, permite que, desde que se agrupem 20 mil cidadãos eleitores, os cidadãos eleitores podem apresentar um projeto de lei à Assembleia, pedindo que a Assembleia legisle sobre determinada matéria. Para terem uma noção, as primeiras iniciativas de cidadãos começaram na 5ª legislatura. No caso, foi sobre a arquitetura, um direito dos cidadãos. Depois disso, algumas outras iniciativas foram apresentadas, por exemplo, a Lei de Apoio à Maternidade e Paternidade e pelo Direito a Nascer, um projeto de lei sobre os animais e o abate dos animais. é algo que existe, não existe muito frequentemente, é uma possibilidade que a nossa Constituição permite, mas a partir de 2018, a partir do momento em que entrou em funcionamento uma plataforma de submissão destas iniciativas por parte dos cidadãos, este Instituto começou a ser um bocadinho mais aplicado, ainda que não muito frequente, mas nesta plataforma, os cidadãos, desde que apresentem um texto dizendo à Assembleia o que pretendem, sobre o que é que pretendem que a Assembleia legisle e em que sentido, e anexem uma lista com pelo menos 20 mil assinaturas, sendo que essas assinaturas depois terão de ser sempre validadas, podem então fazer uso desta plataforma e submeter o pedido a partir desta plataforma. Uma vez admitida, irá seguir a tramitação do processo legislativo normal. As 20 mil é a Constituição que determina. É o número determinado pela Constituição.
E pela lei da participação
dos cidadãos.
E quem é que pode ler essas assinaturas? É a Assembleia ou é o Tribunal de Constituição?
Não é a Assembleia. Os colegas fazem uma verificação com base no nome, com base no cartão de cidadão. Às vezes verifica-se que há números de cartão de cidadão repetidos. Percebe-se às vezes que há cartão de cidadão 1, 2, 3, 4, 5, 6, portanto, há coisas óbvias, há coisas que não são assim tão óbvias, mas toda essa validação é feita pelos serviços da Assembleia.
Falando aqui então um pouco sobre a entrada da iniciativa legislativa. Quando entra uma proposta de lei ou um projeto de lei, ele é numerado por ordem de entrada e identificado pelo número, legislatura, sessão legislativa, autor e título, tal e qual como está aqui naquele exemplo. Portanto, vocês conseguem ver, no site, aquilo é o site do Parlamento, é uma fotografia do site do Parlamento, um print screen, projeto de lei, tipo, projeto de lei ou proposta de lei, no caso do processo legislativo. Número, naquele caso, é por ordem de entrada, sempre, por ordem de entrada na mesa, 998, barra, aquele 15ª que vocês estão a ver, é a legislatura, sessão 2, e a autoria, naquele caso é do Chega, neste caso é do Bloco de Esquerda e na proposta de lei do Governo, e depois o título. Portanto, as iniciativas são sempre assim identificadas. Como é que entram na prática iniciativas legislativas na Assembleia da República? Através de e-mail. É num e-mail, no nosso regimento diz mesmo isto, que os projetos e propostas de lei são entregues na mesa da Assembleia, mediante o respectivo envio para a caixa de correio eletrónico definida para o efeito, que é iniciativa.legislativa@arparlamento.pt. Pronto, e é com base nesta entrada, com base neste caso na data e hora em que eles são recebidos nesta caixa de e-mail, que depois são numerados. Portanto, isto é a entrada, entram, são numerados, registados, identificados como acabei de dizer, e depois são admitidos pelo Presidente da Assembleia da República. Esta fase de admissão é informada por uma nota de admissibilidade, que é um documento dos serviços, que é elaborado pela DAPLEN, e em que se verificam os requisitos formais de admissão. Os requisitos formais de admissibilidade previstos na Constituição da República e no Regimento. E é com base nesta nota de admissibilidade que depois o Presidente da Assembleia da República vai admitir ou não admitir a iniciativa legislativa. Atenção, porque as iniciativas são, na esmagadora maioria, admitidas. É muito raro haver um caso de não admissão. E, em termos doutrinários, até há quem discuta se este poder de não admissão de uma iniciativa pelo Presidente da Assembleia da República é constitucional ou não. Portanto, é uma figura que é algo controversa, esta da não admissão. Mas, hipoteticamente, existe, e o que é certo é que já aconteceu. Vou-vos dar um exemplo, que se calhar ouviram, nem que fosse nas notícias, de uma não admissão de uma iniciativa legislativa pelo Presidente da Assembleia da República. Lembram-se da castração química? Que foi uma iniciativa apresentada por um grupo parlamentar, aqui na Assembleia, que propunha a castração química em caso de violação de menores em condições de especial perversidade. Essa iniciativa chegou à Assembleia e chegou a nota de admissibilidade, chegou à DAPLEN para fazer a nota de admissibilidade, e nós tivemos as maiores dúvidas que a pena de castração química fosse uma pena admissível à luz da Constituição. Embora, e é por isso que este poder de não admissão tem de ser exercido com a maior cautela, embora seja muito discutível que estar a negar ao plenário, à Assembleia, às comissões, aos deputados, que possam discutir este tema. E, portanto, isto é um tema muito sensível, este poder de não admissão. Mas o que é certo é que esta iniciativa não foi admitida pelo Presidente da Assembleia, com base numa nota de admissibilidade dos serviços e num parecer da primeira comissão. Porque, entretanto, isto é um expediente que não está propriamente previsto em lado nenhum, mas o Presidente da Assembleia, neste caso e em outros, pediu, chegou, deparou-se com uma iniciativa assim, que parecia inconstitucional, que parecia, e na minha opinião até era, embora possa não... Eu não estou a dizer que ela não devia ter sido admitida, estou a dizer é que, à luz da nossa Constituição, aquela iniciativa era, quanto a mim, inconstitucional. Mas, agora já me perdi. Estava a dizer que o Presidente pediu um parecer à primeira comissão porque deparou com esta iniciativa, com este teor, e pensou, admito, não admito, não admitir é uma coisa muito rara e eu não quero usar este poder, portanto o que é que eu vou fazer? Pedi um parecer à primeira comissão, que é a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que tem no fundo competência para dar pareceres de constitucionalidade, uma competência genérica, e o parecer da primeira comissão foi no sentido da inconstitucionalidade e o Presidente assumiu a decisão e decidiu não admitir. Mas pronto, isto para vos dar nota que é possível, hipoteticamente é possível não admitir, mas este poder tem de ser exercido com a maior cautela e é muito, muito raro. Coisas mais... Porque outras razões é que uma iniciativa legislativa pode não ser admitida? Com base em requisitos formais, que também é muito raro, mas aí é mais direto. Por exemplo, nós temos uma regra que diz, na Constituição, que diz que um projeto ou proposta de lei rejeitado numa sessão legislativa, definitivamente rejeitado numa sessão legislativa, portanto chumbado, não pode ser reapresentado, como é que se diz? Renovado. Não pode ser, a iniciativa não pode ser renovada, era essa a palavra que eu procurava, não pode ser renovado na mesma sessão legislativa. Ou seja, por exemplo, se eu sou um grupo parlamentar, apresento um projeto de lei, esse projeto de lei é chumbado logo na generalidade. Eu, durante essa sessão legislativa, não posso voltar a apresentá-lo. Ok? Só posso voltar a apresentar na sessão legislativa subsequente ou noutra qualquer, mas nesta não posso. Isto é um requisito que impede que a iniciativa seja admitida. Portanto, se eu vou apresentar pela segunda vez uma iniciativa na mesma sessão legislativa que já foi rejeitada, aquilo que vai acontecer é, na nota de admissibilidade, os serviços vão ver que aquela iniciativa já foi apresentada uma vez, já foi chumbada, e, portanto, aquilo que vão dizer é ao Presidente para não admitir. Isto é um exemplo de um requisito, não acontece muitas vezes, é raro, mas pronto, mas pode acontecer e é um requisito formal que dá origem a uma não admissão pela mesa. O que é que acontece com a não admissão? É que o processo legislativo morre logo aqui. Portanto, logo aqui nesta entra e acaba. Não chega sequer a ser discutido pelo plenário. E por isso é que eu disse, e repito, que as não admissões com base em manifestas inconstitucionalidades, embora sejam possíveis, têm de ser exercidas com muita cautela, porque estamos, no fundo, a negar ao plenário, à Assembleia da República reunida, que exerça um juízo sobre aquela matéria. E, portanto, só em casos muito, muito raros e especiais. Nesta admissão, como vos disse há pouco, a iniciativa é admitida e é logo sugerida a comissão competente à qual aquela iniciativa deve baixar em razão da matéria. Saúde, uma iniciativa sobre saúde baixará à Comissão de Saúde, uma iniciativa sobre segurança social ou sobre trabalho baixará à Comissão de Trabalho e Segurança Social, etc. Pronto, por aí. Às vezes há conexões, ou seja, às vezes há iniciativas que têm mais do que uma conexão com a matéria, ou seja, têm matéria de saúde, depois também têm matéria de segurança social, e nesse caso baixa a uma comissão, mas essa comissão pode articular-se com outra, ou outras, para discutirem a iniciativa em conjunto. São as conexões. Depois, também é sugerida uma consulta aos órgãos de governo próprio das regiões autónomas, quando a iniciativa seja de matéria com interesse específico para alguma das nossas regiões autónomas ou para ambas, na nota de admissibilidade sugerimos que sejam ouvidas as regiões autónomas e depois o Presidente da Assembleia da República, logo quando admite, promove esta audição, ou seja, envia missivas para as regiões autónomas a pedir para as regiões autónomas se pronunciarem sobre aquela iniciativa, para dizerem o que lhes aprouver. A iniciativa é disponibilizada imediatamente no website da Assembleia da República e na nossa intranet, na AP, que vocês já devem conhecer, na nossa intranet. Pronto, e o que o regimento diz a este respeito é que os projetos e propostas de lei entrados na mesa são imediatamente disponibilizados no portal da Assembleia da República, na internet e na intranet, é mesmo isto que diz.
A iniciativa foi apresentada, foi admitida, baixa à comissão competente em razão da matéria para apreciação na generalidade. Colegas da DAC, quantas comissões permanentes temos?
Muito
temos
bem.
14, exatamente. Nesta última legislatura tivemos 14 comissões permanentes e, dependendo da matéria de cada uma dessas iniciativas, essa iniciativa irá baixar à comissão competente. Há possibilidade de baixa simultânea a outras comissões em conexão, por exemplo, uma iniciativa relacionada com a diminuição da possibilidade de desconto para efeitos de IRS do pagamento das rendas. Temos aqui duas matérias. Temos a matéria da habitação e também temos a matéria da tributação, do orçamento. Portanto, em princípio, será distribuída à Comissão de Orçamento e Finanças em conexão. Portanto, esta baixa simultânea à Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, que é a economia competente pela parte da habitação. Esta baixa de iniciativas pode envolver audições a várias entidades ou personalidades, consultas escritas, podem ser obrigatórias ou facultativas. Há temas que exigem que as consultas tenham obrigatoriamente de ser feitas, por exemplo, iniciativas que digam respeito a municípios ou a freguesias, por exemplo, requalificação de uma estrada, tem de sempre ouvir a Associação Nacional de Freguesias e a Associação Nacional de Municípios, iniciativas referentes a direitos de pessoas com deficiência, tem de se ouvir a entidade competente, portanto, há em alguns casos estas consultas obrigatórias, nos outros casos as consultas são facultativas, os deputados podem fazê-las ou não, se quiserem. Pode haver apreciação pública. O que é que isto significa de apreciação pública? A Assembleia pode pedir à comunidade em geral que se pronuncie sobre aquela iniciativa que foi apresentada. Isto é obrigatório nos casos de direitos laborais. Sempre que a iniciativa mexa com direito de trabalho, a iniciativa tem de ser colocada em apreciação pública para que ou os diversos sindicatos ou associações de trabalhadores ou simplesmente trabalhadores individuais ou qualquer outro cidadão se possam pronunciar sobre essa iniciativa. Existe uma plataforma de apreciação de consulta pública As pessoas podem consultar o texto da iniciativa e podem deixar comentários, podem fazer um comentário global sobre o texto daquela iniciativa ou podem, inclusivamente, fazer comentários individuais a cada um dos artigos da iniciativa. Ou então, pode apenas o deputado relator apresentar a iniciativa e não se faz mais nada. Portanto, os autores podem apresentar a iniciativa em comissão. Isto depende de comissão para comissão. Há comissões em que um deputado do grupo parlamentar que apresentou a iniciativa apresenta efetivamente a iniciativa. Como é que isto se passa na prática? O presidente da comissão anuncia: senhores deputados, baixou à comissão o projeto número 1, que, com o nome de requalificação do IP2, por exemplo, apresentado pelo grupo parlamentar do PS. O senhor deputado do PS pode apresentar aquela iniciativa, em breves palavras, ou simplesmente pode deixar passar e passa-se para a distribuição de deputado a relator. Há comissões em que os grupos parlamentares fazem questão de apresentar as iniciativas, outras comissões que não têm tanto esse hábito. As comissões, e aqui falando um bocadinho se calhar mais para os colegas que vão ficar na DAC, são órgãos um bocadinho dinâmicos e cada comissão é uma comissão. Há regras de funcionamento comuns, mas o dia-a-dia impõe dinâmicas diferentes a cada uma delas. E às vezes este tipo de procedimentos não é igual em todas elas. Portanto, aqui há esta possibilidade. O que acontece sempre, independentemente da comissão, é a designação de deputado a relator. Deputado a relator porquê? Porque a comissão, no fim da apreciação, na generalidade, vai ter de sempre emitir um relatório. O que é que se pretende com esse relatório? Pretende-se que a comissão diga, em termos muito gerais, se aquela iniciativa está ou não em condições para ser discutida em plenário. De acordo com a praxis parlamentar, porque isto não está escrito em lado nenhum, nem na Constituição, nem no Regimento, cada vez que uma iniciativa provenha do Governo, o objetivo é que o deputado relator não seja um deputado do grupo parlamentar que suporta o Governo, para que haja uma isenção, um mínimo de isenção possível na elaboração do relatório. Após a baixa, os serviços dão início à nota técnica, no que tem de ser elaborada no prazo de 15 dias após a baixa da iniciativa. A nota técnica é, como o nome indica, um documento técnico, é elaborado pelos serviços, contrariamente ao relatório que é elaborado pelo deputado e, portanto, é um documento político. Sendo elaborada pelos serviços, tem de ser sempre o mais isenta possível, não pode haver juízos de valor, e visa apreciar em termos muito globais o que é que o proponente pretende, porque é que apresentou aquela iniciativa, porque é que acha que aquelas medidas propostas na iniciativa em concreto vão resolver aquele problema, tenta perceber como é que aquele assunto é visto do ponto de vista europeu, tenta perceber quais são os antecedentes parlamentares, se já houve iniciativas apresentadas sobre aquela matéria, se foram aprovadas, se foram rejeitadas. Portanto, tenta dar uma primeira visão de todo o tema daquela iniciativa em concreto. Como vamos ver, podemos já ver, a nota técnica é realizada a várias mãos. É feita, não sei se vocês conseguem minimamente, quer dizer, se tiverem o meu grau de miopia não conseguem, mas enfim. É um documento feito a várias mãos, com a intervenção da DAC, da DAPLEN, da Biblioteca e da DILP. O que é que isto significa? E aqui aproveito para fazer uma parte. Eu, quando estava na vossa posição, nós tínhamos estas formações e eu e todos nós, acho eu, pensávamos um bocadinho, isto parece tudo estanque. Os colegas da DAC e da DAPLEN vêm falar sobre isto, os da biblioteca vêm falar sobre aquilo, e parece que está tudo compartimentado em caixinhas, e agora temos de saber o que está dentro de cada caixinha. Mas com o tempo vocês vão perceber que as várias direções de serviço e os vários serviços da Assembleia não são estanques, não estão verdadeiramente dentro de caixinhas. A Assembleia só funciona quando todos os serviços se interligam e quando cooperam uns com os outros. Por exemplo, não é por acaso que a Lia é da DAPLEN, eu sou da DAC e estamos as duas a falar de processo legislativo, porque o processo legislativo não decorre só no plenário e não decorre só nas comissões. O plenário recebe, passa para a comissão, chuta para o plenário vai outra vez para a comissão. Quer dizer, Isto há um encadeamento entre serviços e nós, neste momento da apreciação da iniciativa, pedimos aos outros serviços, a alguns dos outros serviços, ajuda para apreciarmos aquela iniciativa e para darmos esse apoio aos deputados. Isto para vos dizer que, embora vos pareça neste momento que tudo é muito estanque, não se preocupem, porque com o passar do tempo na Assembleia vão perceber que a Assembleia é como uma grande máquina, em que cada serviço é quase uma engrenagem e só com todas as engrenagens é que esta grande máquina funciona. Apoio ao plenário, o que é que faz? Analisa os requisitos formais, regimentais, pede consultas às regiões autónomas quando a iniciativa diga respeito às regiões autónomas. Na DAC fazemos o enquadramento da iniciativa em termos muito gerais, fazemos estas consultas obrigatórias e facultativas. Biblioteca, pedimos sempre um enquadramento doutrinário ou bibliográfico que exista sobre um tema. A DILP faz um enquadramento legal, nacional, internacional. Uma comissão muito específica, portanto, DAC, mas apenas a 4ª Comissão, a Comissão de Assuntos Europeus, faz o enquadramento do tema no plano da União Europeia. Voltando para trás, temos 15 dias para fazer tudo isto, portanto, os serviços, os colegas têm de se relacionar e têm de cooperar uns com os outros. Finalizada a nota técnica. A nota técnica é enviada ao deputado relator, que vai elaborar o relatório, supostamente no prazo de 30 dias. Estes 30 dias são sempre 30 dias indicativos. A verdade é que, a maior parte das vezes, estes 30 dias derrapam e os deputados só apresentam os relatórios quando nós os pedimos e pressionamos muito, mas isto é apenas uma parte. O relatório é elaborado pelo deputado relator, é submetido a votação na comissão. O que é que isto significa? Significa que na ordem do dia da comissão aparece um ponto a dizer apreciação do relatório sobre o projeto de lei tal. É submetido, o deputado relator apresenta o relatório, diz se estão ou não preenchidas as condições para que a iniciativa seja debatida em plenário e a comissão vota aquele relatório. Uma vez votado o relatório, é enviado ao PAR para que a iniciativa fique a aguardar agendamento e para que se proceda à discussão e votação no plenário da iniciativa na generalidade. A não aprovação deste relatório, atenção, isto é um relatório, não estamos numa votação, numa grande votação, não é a votação na generalidade, a votação deste relatório não prejudica o curso do processo legislativo. É muito raro isto acontecer. Normalmente, eu não me lembro e não me lembro de falar com ninguém que me tenha dito o contrário, de um relatório que não tenha sido aprovado. Às vezes o que acontece é que há grupos parlamentares que se abstêm. Por exemplo, o PCP, relativamente a iniciativas que tenham alguma coisa a ver com transposição de diretivas ou temas da União Europeia, por exemplo, estou a dar um mero exemplo, o PCP, como tem uma visão um bocadinho diferente de Portugal dentro da União Europeia, abstém-se de votar estes relatórios. Mas, normalmente, os grupos parlamentares e os DURPs não votam contra.
Os DURPs são?
Os DURPs, deputados únicos não inscritos, ou os deputados representantes de um partido. E chegados aqui, o relatório é enviado para a DAPLEN e, a partir daí, têm eles a bola. E continuam o resto. Só apenas para dizer que o relatório elaborado pelo deputado é constituído por 4 partes. Primeira parte, considerandos. Segunda parte, é a opinião do deputado relator. Esta parte é uma parte facultativa. O que é que isto significa? Significa que os deputados podem, se assim o entenderem, dizer qual é a sua opinião pessoal relativamente àquela iniciativa. Não é frequente que isto aconteça, o que, agora dando uma opinião pessoal, é pena, porque o interesse, o grande interesse do relatório é ver a opinião do deputado relator, mas, em certa medida, também se compreende, porque o sítio do debate político é no plenário e, na maior parte das vezes, os deputados apenas escrevem, o deputado relator reserva a sua opinião para a discussão em plenário. E daí segue em frente. Conclusão. O deputado relator considera que a iniciativa preenche todos os requisitos, pelo que se encontra em condições de ser discutida em plenário. Na quarta parte, seguem os anexos que forem considerados relevantes, nomeadamente a nota técnica. A partir daqui, a DAPLEN tem o comando.
A DA Pleno tem o comando para a discussão e votação na generalidade. Primeiro para a discussão na generalidade. Portanto, a discussão na generalidade é aquele primeiro momento, é aquele primeiro momento em que a iniciativa sobe a plenário e aquele primeiro momento em que, como há pouco vos disse, os deputados podem não querer votar logo, discutem, debatem, mas podem não querer votar logo por ainda, por terem, no fundo, receio, por outras razões, mas de uma maneira simplista, por terem receio de que a iniciativa seja logo chumbada, não seja aprovada, e, portanto, podem pedir que esta votação não se faça. Mas a discussão faz-se sempre. E a discussão, na generalidade, é aquela discussão que versa sobre a oportunidade e o sentido global das iniciativas. Ou seja, no fundo, vamos olhar para aquela iniciativa como um todo. Não vamos estar a ver artigo a artigo, a linha, número a número. Vamos estar, sim, a ver a oportunidade daquela proposta, daquele projeto de lei e o seu sentido global. Né? Uma apreciação mais geral, uma discussão, um debate sobre o teor mais geral da iniciativa. Quando é que isto é feito? Quando é que acontece a discussão na generalidade? O RAR anteriormente tinha um prazo de 15, penso eu, reuniões plenárias após a entrada. Entretanto, este prazo, o regimento foi revisto e deixou de existir. Agora, o debate e a votação faz-se num momento que resulte da fixação da ordem do dia. Ou seja, faz-se quando a iniciativa for agendada. Os agendamentos na Assembleia são feitos, em regra, na Conferência de Líderes. Já ouviram falar da Conferência de Líderes? Sabem o que é? Boa. A Conferência de Líderes é uma reunião entre o Presidente da Assembleia da República e os presidentes dos grupos parlamentares ou os deputados únicos representantes do partido, os DURPs, que reúne, não tem uma, normalmente reúne de 15 em 15 dias, embora nos termos do regimento não tenha uma periodicidade fixada, estanque. Mas a Conferência de Líderes reúne e nessas reuniões são feitos os agendamentos para a próxima quinzena. Portanto, são definidos os agendamentos das iniciativas que deram entrada até essa data e que foram pedidas para agendamento pelos seus autores. E, portanto, faz-se um calendário, uma calendarização da discussão das iniciativas. E, pronto, é daí que resultam depois as discussões na generalidade. Os grupos parlamentares têm direitos de agendamento das iniciativas, portanto, podem pedir que as suas próprias iniciativas sejam agendadas. Na prática, na reunião da Conferência de Líderes, cada grupo parlamentar, ou em certos casos também os DURPs, os deputados únicos, pedem para a sua iniciativa ser agendada para determinado dia, em determinada sessão plenária. E há aqui um princípio de aproveitamento do processo legislativo parlamentar que resulta em que as iniciativas sobre a mesma matéria sejam discutidas em conjunto. E normalmente isto acontece, ou seja, quando há uma... quando, imaginem, um governo apresenta uma iniciativa sobre as carreiras dos professores. A tendência é que mais partidos apresentem iniciativas com um objeto semelhante. E o que é que vai acontecer? Não vamos ter agendamentos separados destas iniciativas. O ideal é que elas sejam discutidas em conjunto, uma vez que ainda por cima vão para a mesma comissão, em regra, sejam discutidas em conjunto, decorram em conjunto e votadas em conjunto também. E isto é que é o arrastamento de iniciativas sobre a mesma matéria. Ou seja, o arrastamento é um partido aproveita uma iniciativa que já está agendada e pede para a sua iniciativa ser, entre aspas, arrastada para aquele ponto da ordem do dia. A ordem do dia são os agendamentos que estão previstos para uma determinada data, uma iniciativa é agendada em conferência de líderes, e depois, quem tem iniciativa semelhante pode pedir, com objeto semelhante, pode pedir o arrastamento da sua iniciativa para aquele ponto da ordem do dia, com a outra iniciativa que já esteja agendada. Dizer uma coisa, que no agendamento um agendamento das iniciativas atende-se à representatividade dos grupos parlamentares e ao princípio da alternância. Ou seja, em regra, os grupos parlamentares com maior número de deputados têm direito a mais agendamentos, percebem? A pedir mais agendamentos, ou seja, as suas iniciativas serão agendadas, têm mais direito a ter mais iniciativas agendadas, e ao princípio da alternância, que é o contrário, que é quem já agendou, se o PS ocupa um dia inteiro com as suas iniciativas, por exemplo, não vai, vamos ter de usar aqui o princípio da alternância, portanto vamos ter de dar oportunidade a outro grupo parlamentar. São princípios regra que só aplicados na prática é que nós conseguimos perceber como é que isto funciona. Assim dito, é uma coisa muito teórica, mas pronto, existem estes dois princípios, que é o princípio da representatividade e o princípio da alternância, que jogam aqui para os direitos aos agendamentos aos agendamentos das iniciativas. Isto é uma grelha padrão de debates de iniciativas. Estas grelhas são aprovadas no início de cada legislatura. E como vocês podem ver, temos os tempos na coluna do lado esquerdo e temos os nomes dos grupos parlamentares no lado esquerdo e depois temos os tempos no lado direito. Isto é, no fundo, como se processa um debate em plenário. Vocês provavelmente já viram isto na RTV. Uhum. Pronto, isto é os tempos dos partidos, cada partido tem um tempo, tem um tempo total e à medida que um partido começa a falar, por exemplo, neste caso o governo tem 5 minutos, o governo esgota os seus 5 minutos, fica sem tempo. Passa o debate, passa a palavra ao outro grupo parlamentar, tem X minutos. E depois, pronto, estes debates têm algumas regras, que agora não interessa estar aqui a detalhar, mas isto, no fundo, é a grelha padrão de debates de iniciativas para esta legislatura. Na próxima legislatura teremos outra.
Essa grelha parece lançada com algum propósito e quando?
É no início da legislatura.
Depois, quando há os debates...
Sim. Aparecem em que altura? Aparecem no plenário. Ah, certo, pois o Leonardo diz que já sabe melhor que eu. Em todas as sessões plenárias, em todas as sessões plenárias, a DAPLEN está lá sempre para dar apoio à mesa e temos sempre em cima da mesa os debates, ou melhor, a grelha correspondente aos debates que vão ter lugar naquela sessão plenária. Portanto, no fundo... Dando um exemplo prático, se hoje tivermos... Se imaginem que isto é um plenário, nós somos a mesa, e hoje vai ser discutida uma iniciativa com esta grelha, que nós estamos aqui a ver. Então, vamos ter um papel impresso com a agenda do dia, tudo aquilo que vai ser debatido no dia, e a grelha respectiva, que é para nos orientarmos no decurso de cada sessão plenária. Obrigada, Leonardo.
Sendo que a grelha que está a ser aplicada em cada vez está no ecrã.
Sendo que a grelha que está a ser aplicada em cada momento está no ecrã. Não com este aspecto, mas com um aspecto dos tempos e dos tempos usados por cada grupo parlamentar ou deputado único. Ou não inscrito.
Isto é escrito também na agenda da Assembleia,
não? Não percebi, desculpe.
Está disponível na agenda da Assembleia?
Está, não percebi. Ah, é disponível? Sim. Está disponível na agenda da Assembleia no site. Não sei se vocês já viram no site, tem lá uma parte que antes era boletim informativo, agora diz agenda parlamentar. Pronto, é aí que está a agenda sempre. Depois, no fim, no fim da discussão, do debate na generalidade, há, em regra, às vezes pode não acontecer, como vos disse, mas em regra há uma votação na generalidade. Após o debate, votação na generalidade. Sendo que, até anúncio da votação, pode ser requerida a tal reapreciação da iniciativa legislativa em comissão. No fundo, é a tal baixa sem votação. A requerimento dos deputados pode ser, que tem de ser aprovado pelo plenário, pode ser requerido que a iniciativa baixe novamente à comissão para nova apreciação, sem que seja votada na generalidade no plenário. Depois disto, a Comissão pode apresentar um texto de substituição após votação indiciária na especialidade, mas esta parte deixo mais para a frente.
Portanto, feito o debate no plenário, a Comissão vai trabalhar. colega não se sentiu picada, pronto. Isto apenas dar asa à rivalidade entre DAC e DAPLEN, estou a brincar.
Que não existe.
Que não existe, claro que não. Votação na generalidade. Uma vez aprovada, a iniciativa volta novamente à Comissão para a especialidade. O que é que isto significa? Significa que agora, em vez de ser aprovado o texto na sua globalidade, já não nos vamos centrar no tema geral, já não vamos olhar para a iniciativa como um todo, vamos antes apreciar artigo a artigo, linha a linha, número a número, vamos esmiuçar a iniciativa, perceber se os deputados querem ou não alterar aquelas iniciativas. Os deputados podem alterar o texto que lá está, podem editar, ou seja, podem acrescentar mais do que aquilo que lá está, ou podem eliminar texto que é apresentado na iniciativa. Como é que isto se processa? Em regra, a especialidade é feita na Comissão. Pode haver a promoção de consultas e a realização de audiências e audições, tal como acontece no processo na apreciação na generalidade. Pode ser constituído um grupo de trabalho. Pode haver grupos de trabalho constituídos dentro das comissões para a apreciação de iniciativas legislativas. Por exemplo, uma bem recente, o programa Mais Habitação deu origem ao grupo de trabalho da habitação, porque era muita matéria, uma matéria muito densa para ocupar todo o espaço da comissão. É fixado um prazo para a apresentação de propostas de alteração. O presidente da comissão propõe. Os senhores deputados podem apresentar propostas de alteração até à próxima sexta-feira. Chegando à sexta-feira, os grupos parlamentares apresentam. Os serviços, o que é que fazem? Elaboram um guião de votações, que depois vai ser utilizado a quando da votação na especialidade, e enviam aos deputados esse mesmo guião de votações, em alguns quadros também, em alguns casos também, um quadro comparativo com a comparação da iniciativa e do regime legal em vigor, se aquela iniciativa visar a alteração de algum diploma que já esteja em vigor. A discussão e a votação é feita artigo a artigo, a linha, portanto é um processo muito minucioso, e quando o diploma é muito longo, é um processo muito demorado. Feita a votação, o relatório da votação é feito pelos serviços e validado posteriormente pelos deputados, e é feito o texto final, ou seja, tentar perceber de toda a votação que foi feita, fazer um exercício de copiar-colar para perceber o que é que foi aprovado, o que é que foi rejeitado, e registar os sentidos de votos dos vários grupos parlamentares. A elaboração do texto final é também feita pelos serviços de apoio à Comissão. E eu, neste momento, não vou falar da nova apreciação, a Lia já falou um bocadinho. Esta nova apreciação acontece quando a iniciativa ainda não foi votada na generalidade. Nestes casos, o que resulta no fim não é o texto final, mas o texto de substituição. Pronto, apenas para terem esta ideia. Só dizer uma coisa, e vocês perguntam, esta gente é mesmo muito complicada. Isto já foi votado na generalidade, já foi votado na especialidade, por que motivo é que agora ainda tem de ir a plenário outra vez? A resposta é algo simples. Foi, na comissão, introduziram-se alterações. O texto, muitas das vezes, não é igual ao texto que os proponentes apresentaram. Mas quem votou essas alterações foram os deputados que estavam naquela comissão. Ao ir para plenário, pretende-se que todos os deputados, porque nas comissões só estão 23, 22 deputados, enquanto no plenário estão os 230, para que todos os deputados assumam posição perante aquele texto final e possam então votar de acordo com as suas convicções e de acordo com aquela que é a posição do grupo parlamentar a que pertence. Está pleno?
E é esse o motivo pelo qual muitas vezes no Orçamento de Estado, por exemplo, nós temos as chamadas avocações. As avocações existem noutras matérias, mas são mais faladas no Orçamento de Estado, têm maior visibilidade, porque o Orçamento de Estado é um processo orçamental que é seguido por todos os cidadãos, e as avocações aí são mais faladas. As avocações são o quê? São, no fundo, depois da votação em especialidade, muitas vezes há uma determinada proposta de alteração, há um determinado artigo. Normalmente são propostas de alteração ao Orçamento de Estado que são chumbados em comissão, e depois os partidos fazem uma avocação das suas propostas de alteração para plenário. Ou seja, depois de rejeitados em comissão, eles avocam, ou seja, chamam a plenário a discussão da mesma matéria que já foi rejeitada. A discussão, neste caso a votação. Para quê? Precisamente para dar visibilidade. Imaginem que um partido qualquer quer apresentar, apresentou uma proposta de alteração para dar mais verba à Defesa Nacional. Agora também está na moda o tema. Para dar mais verba à Defesa Nacional. E a Assembleia chumbou. Esse partido que apresentou essa proposta avoca essa proposta para plenário. O que está a dizer é, não, eu quero que toda a gente, todos os cidadãos portugueses, fiquem a ouçam esta, me ouçam a apresentar este requerimento da vocação e vejam que a Assembleia da República chumbou isto. Ou seja, no fundo é para dar visibilidade a certas matérias. No Orçamento de Estado isto acontece muito. Isto é um caso em que a especialidade pode ser feita em plenário ou melhor dizendo, mais rigorosamente, que a votação na especialidade pode ser feita em plenário, porque em regra a especialidade é feita na comissão. Só que há casos de especialidade em plenário pura vocação, como neste exemplo que vos apresentei, há outros exemplos, mas este é o exemplo mais, talvez, mediático, ou também outros casos em que a especialidade pode ter lugar, excepcionalmente, em plenário, por imposição constitucional. Há certas matérias em que é a própria Constituição que diz estas matérias têm especialidade em plenário. Por exemplo, leis eleitorais dos órgãos de soberania, organização da Defesa Nacional e das Forças Armadas, criação, extinção e modificação de autarquias locais, aquisição e perda da cidadania portuguesa. E há outras. Não muitas mais, mas há outras. Depois de aprovado, de votado e aprovado na especialidade, em comissão ou em plenário, temos então a votação final global, que vai incidir sobre o texto aprovado na especialidade, com todas as modificações que ele possa ter sofrido. Votação final global é sempre feita em plenário e incide sobre o texto final. É, no fundo, o último juízo do plenário sobre aquela iniciativa. Aprovado o texto em votação final global, é a última votação, portanto, em princípio, é aprovado em votação final global, já sabemos que vai dar origem a uma lei. O que é que vai acontecer? Aquele texto vai ser objeto de um olhar de aperfeiçoamento, mas só sobre o texto, ou seja, ninguém vai mexer no sentido da iniciativa, ninguém vai mudar o conteúdo, a substância, o espírito do legislador. A iniciativa, o texto que está aprovado, aquilo que a iniciativa, o texto que está aprovado, aprovado foi, aprovado ficou e aprovado vai estar. Aquilo que nós podemos fazer depois é um aperfeiçoamento da redação. Nós temos, provavelmente vocês vão ter contacto com ele no decurso da vossa carreira profissional. Temos um guia de logística da Assembleia da República, que é preparado pelos serviços, foi preparado, é revisto de tempos a tempos, e que basicamente tem uma data de regras sobre atos normativos, como legislar, como aperfeiçoamento das leis. E é isso que nós fazemos aqui nesta fase da redação final. É um aperfeiçoamento da sistematização, do estilo do texto, verificação de correção gramatical, erros ortográficos, que espera-se que não haja muitos, remissão, correção de remissões, verificar se os diplomas, se a identificação dos diplomas terceiros está correta. Enfim, é uma análise mais formal do texto, daquele texto aprovado. A redação final é aprovada, é fixada pela comissão e não pode ter votos contra, ou seja, faz-se uma reunião na comissão em que se aprecia as sugestões do serviço competente, que neste caso é a DAPLEN, as sugestões da DAPLEN para a redação final, para aquele texto, e todos os deputados têm de estar de acordo. Portanto, não há possibilidade de ser fixada uma redação final se houver alguém que não esteja a favor das sugestões propostas pelo serviço competente. Depois de aprovada a redação final, vai dar origem a um decreto da Assembleia da República, é o decreto da Assembleia da República, que é enviado para o Presidente da República para promulgação. O Presidente da República pode promulgar, dando continuidade ao procedimento legislativo, neste caso, sendo neste caso depois remetido ao Primeiro-Ministro para referenda e depois publicado, na fase da publicação que já sabemos que é a fase da qual depende o início de vigência, a entrada em vigor da lei, ou o Presidente também pode vetar. E este veto pode ser político ou por inconstitucionalidade. Um veto político, no fundo, é quando o Presidente, por algum motivo, não concorda com... tem algum obstáculo à promulgação daquela lei. E o veto por inconstitucionalidade, ambos estão previstos na Constituição, o veto por inconstitucionalidade é quando este obstáculo que ele tem à promulgação da lei diz respeito a dúvidas sobre a constitucionalidade da própria lei. Pronto, e é isso. Não. Aqui temos um fluxograma de tudo isto que vos disse, que é o da tramitação do processo legislativo. Portanto, nada novo. Dizer uma coisa, que quando o Presidente da República... Peço desculpa, diga.
Tenho só uma questão.
Sim.
Se o Presidente votar, por exemplo, inconstitucionalidade e o Tribunal Constitucional der razão ao Presidente...
O decreto volta à Assembleia? Para nova apreciação?
Sim, mas, por exemplo, como é que ele depois dá a entrada se ele é inconstitucional?
O que acontece é que a Assembleia vai... É lida a mensagem do Presidente sobre o porquê é que ele não, porquê é que ele vetou, quais foram os motivos dele, e depois a Assembleia vai reapreciar, introduzir modificações para sanar esta inconstitucionalidade. Vai introduzir modificações àquele texto que já aprovou. Isto pode não acontecer. Por exemplo, aconteceu, penso que foi com a eutanásia, que, entretanto, o Presidente... Penso que foi mesmo com a eutanásia, mas não tenho a certeza, não quero estar a mentir, mas penso que foi com a eutanásia, que o Presidente vetou e, entretanto, o Parlamento foi dissolvido. O que é que acontece? Aquele processo legislativo caducou e, na nova sessão legislativa, já com o Parlamento com uma configuração diferente, depois das eleições, portanto, o Parlamento já tinha uma configuração diferente... teve de ser um partido, penso que foi o Bloco de Esquerda, a dar início a um novo... Ou seja, aquele caducou totalmente, portanto, aquele processo legislativo desapareceu. Teve de ser um novo partido a dar início a um novo processo, a uma nova iniciativa legislativa, com o mesmo tema, a eutanásia. Portanto, foi um novo procedimento legislativo completamente diferente. Que, no fundo, foi recuperar aquilo que já tinha sido feito na outra legislatura, mas não aconteceu não houve esta sequência de veto, reapreciação. Foi veto, caducidade e depois nova iniciativa, embora o objeto fosse o mesmo, a nova iniciativa e o procedimento legislativo, claro, teve em conta os motivos do Presidente da República para ter vetado por inconstitucionalidade e tentou saná-las no decurso do processo legislativo. Mas pronto, num processo legislativo novo. Mas em regra é isto que acontece, é veto e nova reapreciação pela Assembleia para sanar os motivos que levaram o Presidente a vetar. Pronto, e sobre o processo legislativo comum, era isto que tinha para vos dizer. Tem alguma dúvida sobre o processo legislativo comum? Dos processos legislativos especiais, eu não vos vou amassar muito, até porque nós estamos quase a terminar. Só dizer que existem alguns processos legislativos especiais e alguns deles fazem parte não tanto desta competência legislativa. Lembram-se no início que falámos que a Assembleia da República tem competência legislativa e competência de fiscalização. Aqui é um bocadinho uma situação de fronteira. Alguns destes processos estão numa situação de fronteira, em que são processos legislativos, mas ao mesmo tempo são talvez mais mecanismos de fiscalização da Assembleia da República, pela Assembleia da República, da atividade do Governo, do que propriamente processos legislativos de per si. Por exemplo, vou-vos dar este exemplo e penso que basta. A apreciação de decretos-leis. Tanto a Assembleia como o Governo, como vos dissemos, têm competências legislativas normais. Portanto, o Governo pode legislar, a Assembleia também pode legislar. Ou ao contrário, a Assembleia pode legislar, o Governo também pode legislar. O Governo tem uma atividade legislativa normal. Portanto, pode, no decurso da sua atividade normal, publicar decretos-leis, que tem, para todos os efeitos, força de leis, legisla. O que é que a Assembleia pode fazer no âmbito desta atividade de fiscalização? Pode recorrer a um instituto que é a apreciação de decretos-leis, que antigamente se chamava retificação. Portanto, no fundo, isto antigamente tinha um... Era um expediente que a Assembleia podia usar para retificar a atividade legislativa normal do Governo. No fundo, não concordo. O Governo emitiu um decreto-lei sobre X, eu não concordo. E, portanto, vamos fazer cessar a vigência deste decreto-lei. Vamos tirá-lo do ordenamento jurídico. Vamos fazer com que deixe de vigorar. No fundo, a lógica desta figura é esta. Epa, eu estou-me a ouvir muito melhor agora. O que é que aconteceu? O que aconteceu? Que eu estava separada do microfone e agora estamos mais juntinhos. A apreciação de decretos-leis é isto. Nasceu deste Instituto da Retificação e é isto. É um processo em que a Assembleia pode... num determinado período de tempo após o início de vigência de um decreto-lei sempre do Governo, lei sempre da Assembleia, pronto, isso ficou claro. A partir de num determinado período de tempo após o início de vigência de um decreto-lei, pode fazer cessar a sua vigência, ou seja, dizer que aquele decreto-lei não deve mais vigorar no ordenamento jurídico, portanto, tirá-lo de circulação. No fundo, pode fazer isto. Ou então, pode, não querendo cessar a sua vigência, no decurso do processo legislativo parlamentar, os deputados até podem chegar à conclusão que não, este decreto-lei até tem alguma coisa que se possa aproveitar, não é preciso tirá-lo completamente de circulação, entre aspas, podemos introduzir-lhe alterações. E, portanto, podemos fazer uma de duas coisas, ou fazer cessar a vigência ou introduzir alterações a um diploma que não é nosso. Atenção, portanto, isto é uma coisa excepcional. É do Governo, mas podemos fazer isto. Sem ter de recorrer, em que caso é que nós podíamos fazer isto, em que a Assembleia podia fazer isto, sem ter de recorrer a este Instituto? Através de uma nova lei. Portanto, e dando início a este processo legislativo, todo outra vez, que ia demorar muito mais tempo e exige uma data de outras formalidades. Portanto, de uma forma simples, mais expedita, é possível que a Assembleia da República tenha uma palavra a dizer sobre decretos legislativos, decretos-leis do Governo, aprovando-lhes alterações, caso em que será aprovado ou deste processo resultará uma lei de alteração a um decreto-lei, ou fazendo cessar a sua vigência, caso em que aquilo que vai resultar do processo legislativo parlamentar não é uma lei, mas sim uma resolução, chama-se resolução de cessação de vigência. Pronto, e eu penso que todos os outros são processos legislativos que têm alguma especificidade relativamente ao processo legislativo comum. Na sua maioria, porque a iniciativa... só pode ser de uma determinada entidade. Por exemplo, no Orçamento de Estado, quem é que pode dar entrada na Assembleia da República com uma iniciativa legislativa do Orçamento de Estado? Governo, exatamente. Portanto, a especificidade neste caso é esta. É esta, além de outras, mas no Orçamento de Estado, especificidade é que a iniciativa legislativa, em vez de caber... aos deputados, grupos de cidadãos eleitores, assembleias legislativas, só cabe a uma entidade, que é o Governo. Pronto, todos eles têm alguma especificidade deste género. Normalmente é a quem cabe o poder de iniciativa. No caso, por exemplo, da autorização para declarar a guerra e fazer a paz, ou a autorização de declaração do estado de sítio e de emergência, temos outra especificidade, que é a discussão e votação, vai incidir não sobre uma iniciativa propriamente dita, mas sim sobre uma mensagem do Presidente da República. O Presidente da República envia à Assembleia da República uma mensagem a pedir autorização para a declaração do estado de emergência, como aconteceu, por exemplo, na pandemia da Covid-19, e o plenário vai apreciar, pronunciar-se e votar essa mensagem, deliberando a autorização ou a não autorização. Pronto, isto são algumas especificidades, todos eles têm alguma relativamente ao processo legislativo normal. Calma, Está quase a acabar. Vou passar a palavra à Rita. DAC.
E este é o momento em que aproveitamos para respirarmos todos fundo durante 2 segundos. Pronto, o pior já passou, o processo legislativo já passou, falta-nos só ver mais um tema, que é a parte da fiscalização. Vamos ver nestes últimos minutos de uma forma bastante mais rápida. Como já perceberam, o tema de hoje, vocês estão a sofrer um bocadinho, não é? Porque começaram a formação às 9 da manhã, não foi? Portanto, lamento por vocês. Força, continua. Continua. Força. Como já perceberam, este módulo é um bocadinho para ser, enfim, para usarem eufemismo, é denso, tem muita informação em muito pouco tempo. Nós tentámos fazer os slides o mais completos possível, portanto, se depois quiserem aprofundar um bocadinho mais o tema, podem ver o PowerPoint com um bocadinho mais de calma e podem-nos sempre enviar e-mail ou entrar em contacto connosco, que nós estamos sempre disponíveis para esclarecer alguma dúvida. Obviamente que não se assustem, para especialmente os colegas coitados que entraram na sexta-feira, devem estar, enfim, a pensar por que motivo é que entraram aqui, mas não se preocupem. Para o vosso teste, vocês obviamente não precisarão de saber isto tudo. Pensem apenas quais são as principais ideias que se conseguem lembrar no final do dia de hoje. E certamente que essas ideias são as ideias principais que precisam de reter. Há aqui muita informação que não é a principal, que é secundária, é acessória. Nós aproveitamos este momento para tentar transmitir esse tipo de informação, até para que percebam um bocadinho melhor o funcionamento do plenário e das comissões, mas não se preocupem, porque não vão ter de decorar ou saber isto tudo para o vosso teste. Então, último tema, instrumentos de fiscalização política. Como já falámos, a Assembleia da República tem uma dimensão de competência legislativa, mas também de fiscalização política ao Governo. Em tempos, alguém disse, no Estado Livre, o poder legislativo tem o direito e deve ter a faculdade de examinar de que maneira as leis que criou foram executadas. Isto porquê? Porque a Assembleia legisla, o Governo executa e, portanto, a Assembleia tem de fiscalizar de que forma é que estas leis estão a ser executadas e de que forma é que estas leis estão a ser aplicadas. A fiscalização política pode ser feita tanto em plenário como nas comissões de formas distintas, como vamos ver. O artigo 162 da Constituição é o artigo que nos fala sobre a competência de fiscalização. Podem, e certamente que estão muito interessados em aprofundar as várias alíneas, nós, eu aqui, pelo menos aqui, vamos apenas destacar a linha A, que é vigiar pelo cumprimento da Constituição das leis e apreciar os atos do Governo e da Administração. Há quem distinga esta atividade fiscalizadora do Parlamento em 2 momentos. Por um lado, o controlo e, por outro lado, a aplicação de uma medida sancionatória. Isto é muito fácil, basta pensarmos às vezes nas operações stop. O que acontece na operação stop? O polícia para-nos, vê se o documento está em dia. Muito bem, estamos na fase do controlo. E a seguir, aplica ou não aplica a multa? É a medida sancionatória. Portanto, este poder de fiscalização tem sempre estes 2 momentos. Será que tem? Não sei, vamos ver. A Assembleia da República, como órgão de fiscalizador, como já vimos, que tem a Assembleia, a função legislativa e a fiscalização legislativa e a fiscalização política. De onde é que decorre este poder e esta competência fiscalizadora? Da Constituição, do Estatuto de Direito da Oposição, do regimento da própria Assembleia e das práticas parlamentares, nomeadamente das decisões que são proferidas pela Conferência de Líderes e pela Conferência de Presidentes de Comissões. As comissões partilham com o plenário este mesmo poder de fiscalização.
Há certos instrumentos de fiscalização política que têm lugar em plenário, ou seja, são debates, apresentação de moções de censura, são expedientes que têm lugar em plenário. Desde logo o debate sobre o programa do Governo, que é em plenário, em que o Governo vai apresentar o seu programa e que termina com a aprovação de uma moção de confiança ou de uma moção de rejeição do programa. Se a moção de confiança não for aprovada ou se for aprovada, pelo contrário, uma moção de rejeição, o Governo é demitido. Isto é uma consequência que deriva diretamente de uma norma constitucional. A apresentação de moções de censura ou de confiança também tem lugar em plenário, os debates com o Governo, os debates quinzenais com o Primeiro-Ministro, são instrumentos de fiscalização política. No fundo, são formas que a Assembleia tem de chamar cá membros do governo para fazer perguntas, para ter um debate sobre determinados temas que queiram, ou determinadas questões que queiram ver esclarecidas. Interpelações ao governo são outra destas figuras. Os debates de atualidade, de urgência e temáticos são debates que ocorrem com uma certa regularidade sobre temas da atualidade, sobre temas urgentes, sobre temas que a requerimento de um grupo parlamentar. Debate sobre o Estado da Nação, debate sobre o Orçamento de Estado. Tudo isto são formas de fiscalizar o governo, são formas que a Assembleia tem de chamar o governo à responsabilidade, fazer perguntas sobre de que forma é que o governo está a conduzir a política geral do país. E a apreciação de decretos, aquele instituto que vos falei há pouco, também é um destes instrumentos de fiscalização política.
Na reta final e já mesmo em contagem decrescente, a fiscalização política em comissão. Eu agora percebo que este slide está num sítio muito mau, porque já devia ter aparecido muito mais cedo. Mas, enfim.
Sim.
Apenas vamos aqui então fazer um parênteses. Antes de falar da fiscalização em comissão, vamos só ver aqui estas notas sobre o que são as comissões, que obviamente não faz sentido falar neste momento, mas, enfim, porque vocês já sabem. As comissões, enquanto órgãos parlamentares, são auxiliares, tal e qual como o plenário, têm regras de funcionamento próprias, têm autonomia, ou seja, não dependem do plenário, são especializadas, daí haver 14 comissões, todas elas especializadas em função da matéria, podem ser permanentes, as 14 comissões que existem e que os colegas referiram há bocadinho são 14 comissões permanentes. O que é que isto significa? Significa que são comissões constituídas no início da legislatura e que se prolongam até ao final da legislatura, acompanham as várias fases de toda a legislatura. Mas também pode acontecer haver comissões temporárias. Essas comissões temporárias distinguem-se em comissões eventuais e comissões de inquérito. O exemplo de uma comissão de inquérito... TAP, exatamente. O exemplo de uma comissão eventual. A revisão constitucional, exatamente. Ambas as comissões, quer a comissão eventual da revisão constitucional, quer a comissão de inquérito à TAP, duas comissões temporárias que tivemos nesta legislatura. São compostas por representação proporcional dos grupos parlamentares e partilham com o plenário, como estamos a ver, a função política, legislativa e a função fiscalizadora. Agora, quais são os principais instrumentos de fiscalização por parte das comissões? Audições regimentais. O que é que isto significa? São audições que estão no regimento e vocês perguntam, então, e não estão todas? Estão, mas estas são mais regimentais que as outras. No fundo é isso. Estas audições regimentais são audições um bocadinho... mais específicas, mais reforçadas, são audições obrigatórias. Normalmente, em cada sessão legislativa, cada membro do governo tem de vir às comissões 4 vezes. Uma dessas vezes é na altura do Orçamento de Estado. Existe um calendário, normalmente esse calendário surge logo no início da sessão legislativa, calendário esse elaborado entre a Assembleia e o Governo, em que são fixadas as várias datas em que os ministros devem vir à Assembleia da República. E porquê? Uma vez mais, pela lógica da interdependência e da cooperação entre poderes. Requerimentos putestativos. Estas audições regimentais são o grande poder de fiscalização, o grande instrumento de fiscalização política. Normalmente, e contrariamente ao que existe noutros países, naquela data os membros do governo vêm efetivamente ao Parlamento. Vocês vão perceber, pela vossa experiência parlamentar, que noutros parlamentos de outros países isso às vezes não existe. Não existe essa possibilidade. Às vezes existe a possibilidade constitucional e regimental de membros do governo irem ao Parlamento, mas depois eles não aparecem. A verdade é que, se não aparecerem, a Assembleia não pode ir ao gabinete dos ministros e empurrar os ministros para a Assembleia. Mas Portugal, tendo em conta a consolidação democrática que tem, os poderes executivo e legislativo, neste caso a Assembleia e o Governo, funcionam bem e esta cooperação entre poderes dá origem a estas audições regimentais. Existem também requerimentos putestativos. O que é que isto significa? Significa que no início de cada legislatura é elaborada esta grelha que podem ver aqui atrás, que varia sempre de legislatura para legislatura e que depende sempre do número de deputados que cada um dos grupos parlamentares tem. O que é que isto significa? Significa que um grupo parlamentar quer fazer uma audição a determinado membro do governo ou a determinada entidade e esse requerimento é rejeitado. É rejeitado porque os outros grupos parlamentares não concordam. Esse grupo parlamentar pode lançar mão de um requerimento putestativo. O que é que isso significa? É um requerimento que é apresentado, mas não é votado. Porquê? Porque os grupos parlamentares têm o poder de putestativamente, isto é, sem que os outros tenham uma palavra ativa sobre isso, sem que os outros possam votar, de apresentar esses requerimentos e de realizar essas mesmas audições. Por exemplo, o Bloco de Esquerda tem dois. Ou seja, só pode exercer este direito duas vezes em toda a legislatura. Audições a requerimento. No fundo, é igual aos requerimentos putestativos, a diferença é que são votados. E ao serem votados, ficam dependentes da sua realização, da aprovação daquele requerimento por parte dos outros grupos parlamentares da mesma da comissão. Existe uma prática parlamentar, este documento que tenho aqui é um exemplo de um requerimento, uma audição a requerimento apresentada pelo Partido Socialista, são votados normalmente, eu digo normalmente porque quando existe uma maioria absoluta o caso muda um bocadinho de figura, mas normalmente estes requerimentos são sempre aprovados pelas comissões numa base de reciprocidade, porque hoje apresenta o PS, amanhã apresenta o PSD e, portanto, os vários grupos parlamentares têm interesse em aprovar os requerimentos uns dos outros. Numa maioria parlamentar, isso altera-se um bocadinho, mas, enfim, esta é a regra geral. Inquéritos parlamentares podem ter por objeto qualquer matéria de interesse público, como sabem, a última foi de TAP. O tempo máximo é de 180 dias, pode ser prorrogado por mais 90 dias. Perguntas ao Governo ou à Administração sobre correspondência recebida, petições, questões, uma vez mais para fomentar esta reciprocidade e interdependência entre os dois órgãos de soberania. Promoção de audições a candidatos a titulares de cargos exteriores eleger pela Assembleia da República. O que é que isto significa? Significa que em determinadas situações é a Assembleia que tem de realizar a audição e a votação para, de uma pessoa que vai ocupar um determinado cargo exterior a eleger pela Assembleia. Portanto, a Assembleia tem de votar, tem de eleger uma pessoa para ocupar determinado cargo que a lei assim o indica. Esta última figura é confundida muitas vezes com a audição de indigitados. Tentando esclarecer isto de uma forma muito resumida, muito breve, podemos dizer que na audição de indigitados, imaginem, há um lugar disponível para um órgão qualquer, não interessa agora saber qual, porque isto também não acontece para todos os órgãos. No caso das audições de indigitados, só é aplicável às entidades reguladoras independentes e a titulares de altos cargos do Estado. Mas imaginemos, ANACOM, é preciso nomear o presidente da ANACOM. Isto vai haver uma audição de indigitado. O que é que isto significa? Significa que o governo vai indicar uma determinada pessoa para ocupar aquele cargo, mas não, a pessoa não pode ocupar o cargo sem mais. Primeiro tem de vir à Assembleia, tem de ir às comissões e a comissão tem de fazer uma audição com aquela pessoa. O que é que se pretende? Pretende saber se a pessoa tem ou não competências suficientes para ocupar aquele cargo. Contrariamente ao que acontece com os candidatos a titulares de cargos exteriores, porque aqui a Assembleia vota. Os deputados são chamados a votar, contrariamente aos indigitados, em que apenas há esta audição, já não há votação. No final desta audição de indigitados, a Comissão elabora um parecer a dizer se no entender da Comissão aquela pessoa tem ou não competências para assumir determinado cargo e esse parecer é enviado ao Governo. Realização de visitas é também uma forma de fiscalização e a apreciação de relatórios de órgãos externos, quando a lei assim o preveja. Por exemplo, o relatório anual do provedor de justiça. Outros instrumentos de fiscalização, muito mais residuais, mas que também existem. Os projetos de resolução com recomendações ao Governo. Não sei se já terão ouvido falar deles ou não. Já? Não. Às vezes a Assembleia legisla, em vez de legislar uma lei, aprova um diploma que diz: os deputados ou a Assembleia da República recomenda ao Governo que faça qualquer coisa, que faça obras de requalificação numa estrada qualquer, por exemplo. Isto não é uma verdadeira lei, isto não é um verdadeiro ato legislativo, isto é uma recomendação. E como qualquer recomendação, o que é que acontece se o Governo não a cumprir? Nada, exatamente. E vocês aqui perguntam: então, mas isto é um instrumento de controlo, o que é que isto fiscaliza? Pois, a verdade é que quem fiscaliza não tem necessariamente de exercer esse poder sancionador. Em última análise, se o Governo nada fizer, os eleitores assim fiscalizarão e tomarão as medidas necessárias. Portanto, há aqui uma fiscalização indireta. A Assembleia recomenda, o Governo, se nada fizer, responde perante os eleitores porque é que não o fez, porque a posição de todos dos representantes de todos os cidadãos foi uma que o Governo não seguiu. Portanto, serão os eleitores a tentar perceber, e o Governo terá de explicar aos eleitores o motivo pelo qual não seguiu essa mesma recomendação.
Sim, deixa só dizer uma coisa, que estas recomendações ao Governo são muitas vezes confundidas com leis. E não sei se já te aconteceu, mas a mim já me aconteceu, de estar a falar com pessoas, a ouvir conversas em que dizem: ah, a Assembleia da República aprovou agora não sei quantos milhões para uma estrada. O que tinha aprovado era uma recomendação ao Governo para aprovar não sei quantos milhões para uma estrada. Isto acontece muito, porque isto vem da obrigatoriedade que é estabelecida pela própria Constituição de publicação no Diário da República destas recomendações ao Governo, juntamente com as leis. Portanto, muitas vezes um cidadão que leia o Diário da República ou que se depare com uma notícia qualquer sobre uma resolução publicada em Diário da República pode confundir estas duas, pode confundir uma resolução com uma verdadeira lei, e é importante que isto não aconteça. E pronto, e até já houve tentativas, isto tornou-se um problema, isto que eu estou a dizer, ao ponto de o regimento, na penúltima revisão do regimento, os deputados terem aprovado ali uma alteração que visava a publicação das recomendações ao Governo, destes projetos de resolução que são recomendações ao Governo, apenas no Diário da Assembleia da República e não no Diário da República, que é para não terem a aparência de leis. Mas depois isto acabou por não passar de letra morta, porque a Constituição diz expressamente que as resoluções são publicadas no Jornal Oficial, portanto no Diário da República, e portanto a única maneira era fazer com que isto não fossem resoluções, mas depois também não se arranjou como, e pronto, e portanto continua tudo na mesma. Estas resoluções, estas recomendações ao Governo são resoluções, as resoluções são publicadas em Diário Oficial, Diário da República, tal como as leis, e portanto continuamos com este problema. Agora, aquilo que pode acontecer é haver governos que não aprovem. Por exemplo, neste governo não houve tantas recomendações ao governo aprovadas, porque tínhamos um governo maioritário. Agora, no governo anterior, no da geringonça, houve imensas recomendações ao governo. E portanto, pronto, isto depende um bocadinho da configuração aqui da configuração do Parlamento, em cada altura, mas pronto, o que nos resta é esperar que não sejam que não haja um abuso desta figura das recomendações ao Governo.
Só vos pedimos mais 3 minutos. O último instrumento de fiscalização é o relatório de progresso. Então, não sei se já ouviram falar, mas brevemente irão ouvir falar. Normalmente é elaborado pela DILP com o apoio das comissões e do plenário. Este relatório de progresso é dividido em 3 partes, sendo que estas 3 partes têm 4 documentos. Uma primeira parte, no fundo, é uma listagem de todas as leis que foram aprovadas durante aquela sessão legislativa e a regulamentação que o Governo tem de fazer relativamente a essas mesmas leis. Na segunda parte, toda uma lista de perguntas e requerimentos apresentadas pelos deputados ao Governo e quais as respostas do Governo perante essas mesmas perguntas. E na terceira parte, a sequência política dada ao Governo pelo Governo às resoluções, precisamente estas resoluções que acabámos de ver, relativamente resoluções com recomendações ao Governo. Este relatório é também uma forma de fiscalização, porquê? Porque vendo este relatório conseguimos perceber o que é que a Assembleia perguntou ao Governo, o que é que o Governo respondeu, se o Governo executou aquela lei, se não executou, se aceitou aquela recomendação, se não aceitou, e isto é também uma forma de fiscalizar. Último slide, mais um vídeo. Só tem 2 minutos. Se for possível, pedia só então para pormos este último vídeo.
Vá, fica, Alex.
Boa tarde. São 2 sumos de laranja, 1 pastel de nata e 1 sandes de queijo.
Hoje a política persegue-nos. Olha o Primeiro-Ministro, na Assembleia da República.
Ainda não percebi porque é que o Governo vai tantas vezes ao Parlamento.
Já falámos disto. Lembras-te? Tem qualquer coisa a ver com fiscalização.
Boa memória. Oscar, conta-nos tudo.
Fiscalizar o Governo é averiguar como o Executivo está a governar o país. Isto é, o Governo tem de prestar contas aos representantes dos cidadãos, que são os deputados. Por isso, o Primeiro-Ministro e os vários membros do Executivo são obrigados a ir à Assembleia da República para responderem às perguntas dos deputados.
Como estava a acontecer na televisão?
Exatamente. Nesses momentos, o Parlamento está a exercer a função de fiscalizar o Governo.
Agora fiquei curioso. Como é feita a fiscalização, exatamente?
Há vários instrumentos que a Assembleia da República pode utilizar para controlar a atuação do Governo. Controlar politicamente, claro.
Podes dar alguns exemplos?
Claro que sim. Depois de tomar posse, o Governo tem de apresentar aos deputados o seu programa de atuação para os 4 anos seguintes. Mas se for aprovada uma moção de rejeição a esse programa, o Governo cai imediatamente. Além disso, o Primeiro-Ministro e os vários ministros têm de comparecer regularmente nas sessões plenárias para responderem às perguntas dos deputados. Também no final de cada sessão legislativa, realiza-se o debate sobre o Estado da Nação, em que se discutem as políticas gerais do país, com a presença obrigatória do Governo, claro. Há ainda as interpelações ao Governo, que são debates propostos pelos grupos parlamentares para discutir a política geral do país ou mesmo políticas setoriais, como saúde, educação ou cultura.
Desculpem. Continua.
Oscar, há bocado falaste da moção de...
Censura e confiança?
Sim, isso.
A moção de censura é uma crítica forte à oposição ao Governo. A sua aprovação implica a admissão do Executivo. Já a moção de confiança funciona em sentido contrário, porque parte da iniciativa do Governo para obter o apoio do Parlamento. Se for aprovada, o Executivo mantém-se em funções. Mas se for chumbada, lá está, termina ali o seu mandato.
Eu acho que tínhamos de fazer uma moção de censura a este mau comportamento do Lex.
Mas, Oscar, também vamos os ministros a responderem às perguntas dos deputados sem ser no... como é que se diz?
Hemiciclo?
Não sei o que seríamos sem ti, Oscar.
Pois, a fiscalização não é feita só no plenário. Os ministros também são ouvidos regularmente nas comissões. E, além de todos estes instrumentos, os deputados podem ainda enviar perguntas escritas ao Governo e exigir a apreciação dos seus decretos-lei, o que na prática quer dizer que a Assembleia da República pode corrigir um diploma do Governo. Tem uma mensagem nova de Joana.
Por falar em fiscalização...
Mais vídeos explicativos em parlamento.pt.
Portanto, no fundo, poderíamos ter dito tudo o que dissemos nas últimas 2 horas em 3 minutos. Pronto, aqui chegados, não sei se têm alguma dúvida que queiram colocar. Se não tiverem nenhuma dúvida, o último slide tinha o nosso e-mail. Não aparece o último slide, não faz mal, porque vocês já nos conhecem. Portanto, qualquer coisa, sintam-se à vontade para enviar e-mail, para ligar, para nos colocarem as questões que quiserem.
Sim? Tenho uma dúvida que surgiu aí.
Claro.
Aquele processo da legislativa também acontece com as resoluções ou não? Não acontece, pois não?
Não. Okay. É assim, o que acontece com as resoluções é que o regimento diz que são aplicáveis com as necessárias adaptações as regras do processo legislativo. Mas não é considerada uma verdadeira iniciativa legislativa, nem dá origem a uma lei. Portanto, não é uma lei. A resolução não é uma lei de todo. Não tem força vinculativa, que é a característica principal de uma lei. É
a sua força vinculativa. A resolução não tem isto, portanto, não é uma verdadeira lei. No entanto, com as necessárias adaptações, aplica-se o processo legislativo comum. O que é que eu posso dizer mais sobre isto? Não é feita uma nota de admissibilidade, tem algumas... dá entrada um projeto, não é feita uma nota de admissibilidade, é discutida na comissão, é feita uma apreciação na generalidade, que na verdade não é na generalidade, é uma apreciação global da iniciativa, e depois é votada uma única vez. Em plenário, que é a votação final.
A tramitação destes projetos de resolução tem vindo a sofrer alterações nos últimos tempos. Precisamente porque numa altura que não é de maioria absoluta, estes projetos de resolução têm um volume muito grande. Na legislatura passada, como a Lia disse, o número de projetos de resolução com recomendações ao Governo foi muito superior ao número de leis aprovadas. Tentou-se simplificar o processo. Portanto, havendo uma só iniciativa, os projetos de resolução são iniciativas, não são iniciativas legislativas, porque não vão dar origem a uma lei. Havendo um só projeto de resolução, em princípio, o projeto de resolução ou poderá ficar despachado no plenário, é discutido e votado em plenário. Às vezes, quando há dois projetos de resolução sobre a mesma matéria, eles podem seguir um bocadinho a tramitação do processo legislativo normal. O que é que isto significa? Significa que são discutidos e votados no plenário, baixam à comissão, a comissão faz uma espécie de especialidade, pode alterar os projetos, o texto dos projetos, tenta fundi-los, precisamente para diminuir o número de projetos de resolução, o número de resoluções que depois são aprovadas pela Assembleia, portanto, tenta fundir os vários textos num único documento, para que apenas aquele documento seja aprovado e para que depois o plenário possa votar aquele documento em sede de votação final global. Portanto, segue com as devidas adaptações e dependendo das circunstâncias, dependendo se aquela só há uma iniciativa sobre a mesma matéria, se há várias, não é uma questão líquida. Alguma outra questão? Qualquer coisa? Obrigada pela vossa paciência.
Sim, tem aqui os nossos e-mails, qualquer coisa que agora ou depois, mais tarde, quando quiser, qualquer coisa que surja, nós estamos disponíveis para ajudar.
Esperemos que tenham aprendido alguma coisa esta tarde e que não tenha sido muito cansativo, que certamente foi, mas esperemos que tenha sido útil. Qualquer coisa, disponham.
E um bom descanso.
Um bom descanso.